Essa mensagem é intitulada Um Povo no Lugar, Amor e Gratidão. 1 Coríntios, capítulo 13, versos 1 a 13. Hoje estamos lançando uma nova série chamada Um Povo no Lugar. Estamos olhando para as cartas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Agora é importante distinguir esses escritos de outros escritos do Novo Testamento. Quando lemos os Evangelhos ou o livro de Atos, estamos lendo histórias que detalham a obra de Jesus e seus seguidores. É aí que aprendemos mais sobre as palavras e a obra de Jesus. Mas o que também temos no Novo Testamento são cartas escritas por apóstolos para várias igrejas ou grupos de pessoas que vivem em lugares distintos. Daí o título Um Povo no Lugar. Então, por meio dessas cartas, os apóstolos estão ajudando a dar corpo às implicações do Evangelho e os ensinamentos de Jesus de uma forma que faça sentido em um contexto particular. Ou você pode dizer assim, eles estão aplicando de forma prática os princípios de Jesus em um determinado lugar. Então, as cartas de Paulo à Igreja de Corinto foram escritas para uma comunidade que ele conhecia muito bem. Corinto era uma cidade portuária importante no mundo antigo. Era conhecido por ser uma comunidade moderna, rica e diversificada. E era conhecido por seus templos, templos para o panteão dos deuses gregos e romanos. Paulo foi estrategicamente para lá e passou um ano e meio na cidade. Ele os conheceu, ele viveu entre eles e ele formou uma comunidade religiosa lá. Você pode ler sobre tudo isso em Atos, capítulo 18. E então, depois de um tempo, Paulo começou a plantar igrejas em outras cidades. Mas então, ele começou a receber relatórios de que as coisas não estavam indo bem na igreja em Corinto. Então, ele os escreve, ele os instrui e ele os corrige. Porque seu maior desejo, e eu quero que você entenda isso, seu maior desejo é que eles vivam como pessoas que são transformadas pelo Evangelho e que o lugar em que viviam seria transformado por eles. O que puxa a cortina e revela a relevância absoluta dessa carta em nossas vidas. Grande parte da crise que estamos vendo em nosso mundo está relacionada ao que está sendo revelado nesta carta. Veja, ao longo dos últimos anos, adquirimos o hábito de tentar enquadrar ou explicar as razões por trás dos vários problemas que vemos em nosso mundo. Mas cometemos o erro de defini-los em termos humanos. Infelizmente, as crises que estamos presenciando não são definidas como os noticiários as reportam. Se você perguntar às pessoas o que está errado no mundo agora, eles dirão que é um problema político, ou um problema econômico, ou uma questão de justiça, ou um problema de policiamento. Mas eu quero argumentar que o problema principal é de natureza espiritual, que tem que fazer com as questões de vitalidade espiritual e transformação sobrenatural, semelhante ao que Paulo estava abordando em Corinto. Permita-me criticar a mim mesmo e ao trabalho da minha vida por um momento. Eu acredito que muito de onde estamos hoje é o resultado da igreja sendo transformada por cultura, ao invés da igreja transformar a cultura em que se encontra, assim como Corinto. Estamos onde estamos, em grande parte, porque a igreja falhou em apresentar uma imagem precisa e convincente da nova humanidade encontrada na espiritualidade de Jesus. E simplesmente oferecemos vagas banalidades destinadas a restringir comportamentos, em vez de oferecer a vitalidade e a vida de um coração sobrenaturalmente transformado. Muito parecido com os coríntios, nós nos encontramos imersos numa cultura de confusão, falhando em experimentar a plenitude da vida em Cristo. É por isso que as instruções de Paulo para ele são tão poderosas para nós. Agora, para começar, deixe-me prefaciar dizendo que vamos examinar esses textos num modo um pouco diferente do que normalmente faríamos, evidenciado por onde estamos começando, que é no meio. Se você tem uma Bíblia, gostaria que abrisse um dos capítulos mais famosos de toda a Bíblia, 1 Coríntios 13. Eu sei que você provavelmente está esperando o casal de noivos chegar ao altar, porque isso parece que é a única vez que alguém lê isso em casamentos. Mas eu não acredito que Paulo pretendia isso para casamentos ou para ser aplicado a casamento. Ele estava escrevendo para as pessoas em um lugar. Vejamos o versículo 1. 1 Coríntios 13, 1 a 13. Se falo em línguas de homens e de anjos, mas não tenho amor, sou um gongo barulhento ou um símbalo retinindo. E se eu tiver poderes proféticos e compreender todos os mistérios e todo conhecimento, e se eu tiver toda a fé de modo a remover montanhas, mas não tiver amor, eu sou nada. Se eu der tudo o que tenho e se eu entregar o meu corpo para ser queimado, mas não tenho amor, não ganho nada. O amor é paciente e gentil. O amor não inveja nem se vangloria. Não é arrogante ou rude. Ele não insiste em seu próprio caminho, não é irritável ou ressentido, não se alegra com transgressão, mas se alegra com a verdade. O amor suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas e aguenta todas as coisas. O amor nunca termina. Quanto às profecias, elas passarão. Quanto às línguas, eles vão cessar. Quanto ao conhecimento, ele passará, pois sabemos em parte e profetizamos em parte, mas quando o perfeito vier, o parcial passará. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando eu me tornei um homem, eu desisti de maneiras infantis. O que agora vemos é como uma imagem confusa num espelho, mas depois veremos face a face. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Então, o que acabamos de ler? O que é isso? O que Paulo nos dá aqui são as marcas de um coração sobrenaturalmente mudado. E há uma diferença entre uma vida que é mudada e uma vida que é simplesmente restringida. A maioria de nós sabe como restringir a vida, temos problemas, ficamos com medo, vislumbramos as consequências e nós mudamos, ou algo assim. Mas aí, quando as circunstâncias mudam, voltamos direto para onde começamos. A mudança humana, sem intervenção sobrenatural, é como pisar numa bola de borracha. Você pode apertá-lo, você pode esmagá-lo, mas assim que você soltar a pressão, ela volta à sua forma e tamanho original. Na verdade, não foi alterado. O que Paulo está tentando achar no meio desse povo é um coração e vida sobrenaturalmente transformados. O que é fundamental no que estamos nos tornando como igreja e como seguidores de Jesus. Se você já está aqui há algum tempo, já me ouviu, ouviu nossa equipe falar sobre como transformar nossa cidade. Sentir com a nossa cidade, ver suas instituições e organizações florescer. Vendo bairros e escolas impactados pela mensagem de Jesus, ver os problemas resolvidos e a justiça feita. E queremos ver a comunidade de Cristo crescer em nossa cidade. Mas se não experimentamos uma transformação sobrenatural, nenhuma dessas coisas vai acontecer. Corrigindo o que eu disse, você pode fazer a igreja crescer numericamente, sem mudanças sobrenaturais. Você pode reunir uma multidão, mas se faltar mudança sobrenatural, aquela multidão nunca será uma verdadeira igreja. e isso nunca terá impacto no lugar em que ela está. E é por isso que estamos olhando essa passagem. Porque, pelo que Paulo está lutando, esse povo naquele lugar é com quem nós estamos lutando como pessoas que vivem neste lugar. Mas eu quero que você observe uma coisa. Quero que você observe como Paulo começa. Veja o que ele faz aqui. Coríntios 13, 1 a 2. Se falo em línguas de homens e de anjos, mas não tenho amor, sou um gongo barulhento ou um símbolo retinindo. E se eu tiver poderes proféticos e compreender todos os mistérios e todo o conhecimento, e se eu tiver toda a fé, de modo a remover montanhas, mas não tiver amor, eu não tenho nada, eu não sou nada. Agora, o que ele está fazendo, ele? Bem, ele está começando descrevendo o que um coração sobrenaturalmente mudado não é. E eu quero que você observe o que ele diz aqui. Você pode falar em línguas, você pode ter poderes proféticos, você pode ter um ensino incrível, mas isso não significa uma mudança no coração. Em outras palavras, você pode ter a maior, a mais moderna ou mais chique igreja e ainda ser não transformada. Você pode estar bem em moda e isso não significa nada. Veja, a igreja de Corinto estava cheia de pessoas talentosas, dotadas. Corinto era esse centro cultural urbano e havia pessoas talentosas e ambiciosas em todos os lugares. Então, quando a igreja começou, começou com essas pessoas no meio. Portanto, a igreja em Corinto tem pessoas inteligentes, ricas e talentosas, e é nisso que Paulo está concentrando. Ele diz: você pode ter tudo isso, mas se você não tem amor, AMOR, não importa. Se o sistema operacional fundamental do seu coração não foi alterado de forma sobrenatural, se o âmago do seu ser não está operando por amor, é tudo inútil. Ele está dizendo que você pode ser um cristão muito bonito, você pode ter uma igreja com aparência de muito sucesso, todo grande ensino, toda grande adoração, programas saindo por todo lugar, mas se não houver transformação sobrenatural, então está vazio. Agora, Paulo não é contra pessoas brilhantes e talentosas. Ele não é contra os dons que acabou de mencionar. Logo antes disso, no capítulo 12, ele os incentiva a buscar os dons. Mas, ele diz, não confunda talento em dons com verdade e graça. Em seguida, ele passa para o versículo 3. Olhe de novo comigo. Se eu der tudo que eu tenho e se eu entregar meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, eu não ganho nada. Aqui está uma pessoa que está sendo tão generosa que essencialmente fez um voto de pobreza. E eles estão tão comprometidos com sua fé que morreriam por ela. Eles seriam queimados na estaca. Mas se eles não têm amor, eles não têm nada. Bem, Paulo não acredita que devemos ser generosos? Claro que sim. Paulo não acredita que devemos estar comprometidos com a nossa fé? Sim, novamente. É claro. Mas o que ele está dizendo é que você pode ser essas coisas, você pode estar tão comprometido com sua fé que você morreria por isso, mas se você não tem amor, você perdeu completamente o objetivo. Ele está nos mostrando uma pessoa virtuosa. Ele falou sobre talento nos versos 1 e 2 e agora ele está falando sobre virtude. Uma pessoa moral, uma pessoa boa, comprometida com a justiça social e dedicada à fé. E ele os está avisando. Veja, todos os grandes filósofos, incluindo aqueles respeitados nessa época, tinham virtudes. Por exemplo, Aristóteles teve suas virtudes essenciais: prudência, temperança, coragem e justiça. E então ele tinha cerca de oito outros para adicionar. E o que são virtudes? Essencialmente, eles são morais. Estamos falando sobre a moral. E aqui está o ditado de Paulo: você pode ser incrivelmente moral e você pode ser completamente dedicado ao que você acredita, e ainda não ter um coração sobrenaturalmente transformado. Na verdade, adoro o que ele diz no versículo 1. No versículo 1, ele diz que minha vida, vivida com toda virtude e moralidade, com todos os meus talentos e dons, é, e eu cito, um gongo barulhento, um símbolo retinindo. Agora, lemos isso em nossa cultura e vemos ou ouvimos apenas metade do que ele está dizendo. Gongo ruidoso, símbolo retinindo, isso parece irritante, e é, mas vai muito além disso. Lembre-se de que mencionei que Corinto era um centro religioso com um desses templos ou catedrais aos deuses gregos e romanos. Bem, uma das marcas da adoração desses deuses era a procissão. Depois de entrar no templo, você sairia e entraria em uma procissão. Você marcharia ao redor da cidade, você se vestiria com suas melhores roupas e sempre havia gongos e símbolos. E o objetivo era chamar a atenção do deus ou dos deuses, para dizer aos deuses: vejam como os honramos, veja como o adoramos, ouça nossas adorações. E os espectadores viriam isso. Então, o que Paulo está dizendo é isso: você pode usar seus talentos para Deus, você pode servir e usar seus dons, e você pode ser generoso e dedicado. Mas se você não foi transformado pela graça, e não está enraizado no amor, então é apenas como o gongo, é como símbolo de barulho. O que é outra maneira de dizer, é apenas uma religião vazia e chata que visa obter a de Deus e, francamente, a aprovação de outros. E é tudo sobre você. E aí está a ironia: fazer todas essas coisas é outra forma de egocentrismo. Claro, parece autossacrificial por fora, mas se por dentro não está enraizado ao amor, então na verdade trata-se apenas de você. Se você está fazendo isso porque quer ser considerado um bom cristão, você quer ser conhecido como uma pessoa moral, ou talvez você não queira que Deus fique zangado com você, ou você apenas deseja que os outros fiquem satisfeitos com você. Não é amor e é tudo sobre você. Então eu continuo dizendo isso: amor, amor, amor. E talvez você diga: mas o que é amor realmente? É muito simples. O egocentrismo diz que eu em primeiro lugar. O amor diz você em primeiro lugar. O egocentrismo diz que minhas necessidades são mais importantes, então vou atropelar as suas. O amor diz que suas necessidades são mais importantes, então vou sacrificar as minhas. Veja, a moralidade externa sem um coração sobrenaturalmente transformado é como um castelo de cartas. Eventualmente, ele desaba. Veja, isso é o que Paulo está dizendo no versículo 4, quando ele começa com: o amor é paciente, o amor é gentil, o amor não inveja ou se vangloria. O que ele realmente está fazendo é falar sobre todas essas coisas, e eles não são. Se não é amor, então, eventualmente você fica impaciente, você se torna agressivo para aqueles que não concordam com você. Você fica com ciúmes quando as coisas não funcionam do seu jeito. Você vai ficar rabugento. O ressentimento crescerá dentro de você. Você vai parar de acreditar no melhor das pessoas, ou você vai até parar de querer o melhor para as pessoas. Portanto, a pergunta é: como podemos ter um coração sobrenaturalmente transformado? Não confunda o ministério ativo com isso, e não confunda virtudes morais com isso. Mas o que é isso? Bem, é amor. Um coração formado sobrenaturalmente não sente amor, é o amor. Deixe-me explicar. E aqui o que Paulo está fazendo quando chega ao versículo 4 é o seguinte: parece que ele está descrevendo o amor. Amor é paciente, o amor é gentil, o amor não inveja nem se vangloria, não é arrogante ou rude, não insiste no seu próprio caminho, não é irritável ou ressentido, não se alegra com a transgressão, mas se alegra com a verdade. O amor suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, se porta todas as coisas. E a maneira como isso é geralmente entendido e a maneira como geralmente é pregado é assim: não é só suficiente ser talentoso, ou generoso, ou virtuoso, ou dedicado. Você também precisa ser amoroso. Mas eu quero que você preste atenção. Paulo não diz que o amor consistente em paciência. Ele não está realmente descrevendo um princípio abstrato. Ele não está dizendo, se você quer ser amoroso, é melhor ser paciente. Ele não diz isso. Ele diz o amor é, ele é, personifica o amor. Ele personifica o amor. Amor é paciente. Especialmente quando você começa a amar e não se deleita com o mal. Parece que ele está descrevendo uma pessoa. O amor tem experiência, o amor protege, o amor confia. Dizemos coisas como: bem, o que ele realmente quer dizer é que se você quer ser amoroso, então você faça essas coisas. Mas não é isso que ele diz. Paulo está retratando o amor como uma pessoa. O amor é personificado. E há duas razões pelas quais ele está fazendo aqui. Estou quase terminando aqui. A primeira é que ele retrata isso como uma pessoa, porque é a única maneira que o amor vai entrar em sua vida. Ninguém aprende a amar tentando. Você percebeu isso? Você só aprende a amar porque alguns te levantam e te amam. É assim que você aprende a amar. Você aprende a amar sendo amado, sendo mostrado por outros. É por isso que John Mayer diz: Pai, seja bom para com suas filhas, porque amor é uma força ativa, não um conjunto passivo de princípios. A menos que você tenha conhecido o amor na forma de uma pessoa, você nunca será uma pessoa amorosa. Antes que o amor seja algo que você faz, tem que ser alguém que você conheceu. Tá entendendo? E se você ainda não conheceu alguém que encheu a parte mais profunda do seu coração com amor, tão profundamente que você tem certeza desse amor, então tudo que você faz, todas as coisas boas, todas coisas caridosas, cada coisa moral que você faz tentando preencher aquele vazio. E essa é a primeira razão pela qual Paulo personifica o amor. Mas por que mais ele o faz? E ainda mais importante, onde vivenciamos esse tipo de amor? Bem, voltar ao que ele diz. Ele diz: o amor sempre protege, sempre espera, sempre persevera e nunca falha. Novamente, é personificado. Por quê? Porque ele não está nos dizendo o que precisamos fazer. Ele está nos dizendo o que precisamos receber. Você precisa de um amor que sempre protege, sempre espera, sempre persevera e nunca falha. Ele está nos lembrando disso. Mas onde vamos conseguir isso? De nossos pais? Eu sou pai, posso apenas te dizer, os pais são pessoas imperfeitas. Eles nem sempre farão todas essas coisas. Do nosso cônjuge, eles são feitos do mesmo material. De nossos filhos, vamos sufocá-los. Precisamos de amor que sempre protegerá, sempre terá esperança e sempre perseverará e nunca falha. Precisamos desse tipo de amor para nos preencher, para transformar nossos corações, para que quando nós saímos para o mundo afora, possamos ser o tipo de pessoa que opera da mesma maneira. Mas quem pode lhe dar esse tipo de amor? Tenho que acreditar que é isso que Paulo está apontando ao personificar isso. Versículo 4, onde ele diz: o amor é paciente, ele usa a palavra grega makrotimos, que é a palavra grega para longanimidade. Não consigo imaginar que quando Paulo usa a palavra makrotimos, ele não está pensando naquele que foi longânimo em nosso nome. Aquele que diz: meu Deus, por que me abandonou? Não consigo imaginar que quando Paulo diz: O amor não mantém registro dos erros, ele não está pensando naquele que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes. Quando ele disse: O amor nunca falha, Paulo era um homem brilhante. Ele sabia que o amor humano iria falhar. Apenas um amor que nunca falharia, e esse amor era Jesus. Paulo personifica o amor porque ele está apontando para Jesus e o amor que experimenta nele. E aqui está o que ele está dizendo a eles e o que ele está nos dizendo. Se você ler os versículos 4 a 8, como o amor que recebeu, isso mudará sobrenaturalmente o seu coração. E se você mudar de forma sobrenatural o seu coração, então você oferece um amor como o amor que você tem recebido. Se você está lutando para amar, se você encontra impaciente, cruel, amargo, ciumento, abrasivo e rabugento, há uma boa chance de que você não tenha recebido o amor de Jesus. E se você está explorando o cristianismo, espero que perceba, não se trata de se tornar mais moral. É sobre se tornar mais amado. Amém? Que o Deus eterno os abençoe e os guarde. Que o Deus eterno os trate com bondade e misericórdia. Que o Deus eterno olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém.